Está começando o primeiro tempo extra do Dentro do Garrafão, episódio fora da nossa grade normal da pré-temporada. Meu nome é Matheus Manes e o foco de hoje é falar do jogo de ontem entre o Miami Heat e o Cleveland Cavaliers, que aconteceu aqui no HSBC Arena no Rio de Janeiro. Bem, o jogo começou em muito ritmo de treino. O time do Cleveland insistia em fazer jogadas pro Varejão, simplesmente porque o jogo é aqui no Brasil, né, e o Varejão e tal. Mas não espere nada parecido com isso durante a temporada regular. Eu, sinceramente, não espero nenhuma jogada pra ele durante o jogo. Ele jogando no low post na NBA não vai dar certo. O Josh McRoberts não jogou pelo Heat, o Kyrie Irving não jogou pelo Cavaliers. E aí a gente começa a ver as primeiras mudanças no time do Heat. O Heat, com o Bosch jogando muito mais próximo da tabela, como a gente falou que deveria acontecer no episódio do Miami, da pré-temporada dentro do Garrafão, e ele não teve nenhum arremesso de 3 pontos no primeiro quarto. Eu acho que até no segundo ele teve um arremesso, se não me engano. E ele foi a principal arma ofensiva do Heat. Bosch teve 19 pontos e 8 rebotes, em que a gente também já viu como ele jogando mais próximo da tabela, ele também estava pegando mais rebotes, até porque ele estava defendendo mais próximo da tabela. E ele não estava atacando o pick and roll como a gente estava acostumado a ver ele atacando nas últimas temporadas com o Miami Heat. Então, vamos dizer, se conservando um pouco mais na defesa para ser essa principal opção ofensiva do time no ataque. Já o Wade, ele parece ser o único jogador nesse time que consegue sair do perímetro, infiltrar o garrafão e obrigar a defesa a se ajustar, né, a fazer algum ajuste, vamos dizer, a obrigar os defensores a mudar suas posições. E aí, ou ele faz a cesta, ou ele joga pra alguém livre. Ele teve 7 assistências, o que é um bom sinal, que vai ser importante pra esse time, até porque tanto o Mario Chalmers quanto o Norris Cole ainda não se mostraram que realmente podem ser os armadores principais do time. E quando eu digo armadores aqui, eu não tô falando da posição, mas sim dos principais jogadores a criarem jogadas pra esse time. Eles não tiveram muito espaço, obviamente, quando o LeBron jogava, porque o LeBron, como ele jogou no Cavaliers ontem, é sempre o principal jogador com a bola na mão no time. Ele que tá normalmente armando o jogo ofensivo. O Wade terminou com 12 pontos também. E eu não gostei muito da movimentação do time do Heat. Até porque o Cavaliers defendeu bem eles, surpreendentemente. Eles tiraram as duas principais opções ofensivas do time na maior parte do tempo. E isso foi o suficiente para o Miami perder muita bola com bobeira, fazer arremessos que não faziam o menor sentido. E apesar do jogo ter terminado ontem com uma margem de apenas 3 pontos, com Cavaliers com 122 e o Heat com 119, na verdade não foi essa história quando só estavam os titulares jogando. O Cavaliers, na verdade, deu uma surra no Miami. Mas, no geral, os dois times não estavam muito bem defensivamente, nem ofensivamente. Todos tomando pouco cuidado no ataque, muito turnover bobo, muita perda de bola boba. O LeBron, principalmente, parecia estar jogando meio sem vontade ou sem ritmo. Inclusive, uma jogada, ele fez bloqueio no próprio jogador do time dele. Ele esqueceu que ele estava jogando Cavaliers, não é mais do Heat, né? E o Heat, marcando principalmente o Kevin Love, tava muito mal. Ele deixando-o livre várias vezes, inclusive no pick and roll, cara. Pick and roll com o LeBron, os dois pulam pra cima do LeBron e esquece que o Kevin Love consegue dar um passinho pra trás e matar uma bola de 3. Pô, isso não pode acontecer durante a temporada regular, né? Em uma posse de bola, o Dwayne Wade que tava marcando o Kevin Love no post, sem que houvesse motivo, tipo, na transição, eles voltando e o Dwayne Wade foi marcar o Kevin Love. Por quê? Não sei. O que aconteceu foi que o Dwayne Wade teve que fazer a falta no Kevin Love e ele fez 2 pontos no arremesso do lance livre. Aqui, mas o destaque pra mim do jogo, Kevin Love fez coisas que Kevin Love faz, com 25 pontos, um monte de rebote. Mas o principal pra mim, a principal surpresa foi o John Waiters. O John Waiters jogou muito bem, com boas infiltrações, bons arremessos, inclusive um toco no Wade pra terminar o segundo quarto. Ele também deu alguns passes muito bons, o que é um bom sinal, com tantas opções ofensivas no time, isso é algo que ele vai ter que fazer mais durante a temporada regular. Porque apesar de hoje ele ter sido, vamos dizer, a segunda opção ofensiva do time, durante a temporada normalmente ele vai ser a quarta. E uma coisa que me surpreendeu foi até que o Cleveland saiu uma defesa por zona no começo do terceiro quarto, até com os titulares, que isso é interessante, assim, provavelmente algum dos esquemas do David Blatt. Não sei se funcionaria. Quem mais fez isso ano passado, se eu não me engano, foi o Dallas. Em algumas vezes funcionava bem. Eu acho engraçado que tem alguns ataques que parecem que não estão preparados para jogar contra uma defesa de zona. Então eles vão tentar um pick and roll, vão tentar uma parada, aquilo não funciona, eles ficam meio perdidos no que fazer. E o que mais me preocupou no jogo em si, vamos dizer, do Heat, foi as bolas de 3. O Heat tem sido forte nesse quesito nos últimos 4 anos e agora tá muito fraco na bola de 3. Isso é um pouco assustador para as chances dessa equipe. O Wade também arremessou bastante bola de 3 pontos. Acho que isso foi só para testar mesmo. Coisa de pré-temporada, né? Testa umas coisas diferentes para ver se dá certo. Ver como é que daria, né, no nível da NBA. Mas Eu não acho que ele vai tentar, não, porque também não estava muito bem. Apesar de ter matado uma bola de três. Mas o que aconteceu ontem foi que o jogo realmente pegou um nível mais interessante, até para se assistir, quando saíram os titulares e entraram aquele monte de jogador que ainda não sabe se vai entrar no time durante a temporada ou não. Então todo mundo ali ainda brigando por uma vaga no time. E também entraram os novatos do Miami, o James Ennis e o Shabazz Napier, que foram os melhores jogadores do Heat. E aí o Heat começou a sair do buraco que os titulares tinham enfiado. Tinham se enfiado, estavam perdendo até, eu acho que chegaram a perder por mais de 20 pontos. E aí o Heat foi aos poucos retomando esses pontos perdidos, conseguiram empatar o jogo e com bons ataques do Shabazz Napier e foram pro tempo extra. No tempo extra o jogo também continua equilibrado, mas o Cavalier saiu por cima e foi vitorioso. Bem, com isso, o que a gente aprendeu com esse jogo sobre o Heat e sobre o Cavaliers? Primeiro, o Cavaliers vai ser um time absurdamente forte ofensivamente e não pareceu tão mal defensivamente quanto alguns acham, quanto eu, por exemplo, achei que iria ser. Kevin Love nasceu para jogar do lado do LeBron, pelo menos pareceu assim, mais até do que o Bosch quando ele entrou junto com o LeBron no Heat. Porque ele já tem a bola de três, ele já tem um jogo ofensivo mais equilibrado, ele sabe marcar de mais formas do que o Bosch sabia quando ele entrou no Heat. John Waiters parece confortável a beça no time, jogando muito bem. LeBron jogando como principal armador, aconteceu hoje, não sei se vai acontecer durante toda a temporada. Ele praticamente só estava dando assistências, até porque ele arremessou muito mal. Mas não espere isso durante a temporada regular. O Wade parece melhor do que alguns achavam que ia estar, mas esse é apenas o segundo jogo deles, o terceiro, né? O jogo deles na pré-temporada. O Luol Deng parece bem no esquema, apesar de que ainda me preocupa um pouco como está formado o esquema do Heat. Eu acho que eles estão tendo que reaprender uma nova forma de jogar, sem ter aquele time tão centrado no LeBron. Senti muita falta de uma boa movimentação de bola e até a criação de boas chances de três. Resta saber como que eles vão se ajustar e quanto tempo eles vão levar para se ajustar durante a temporada regular, o que pode ser um problema também para a briga nos playoffs, se começarem perdendo muito no início. No geral, o jogo me fez, então, preocupar um pouquinho com o Heat e preocupar um pouquinho menos com o Cavaliers. E podem ficar tranquilos que amanhã a gente volta com a pré-temporada do Dentro do Garrafão, começando a Conferência Oeste, falando sobre o Denver Nuggets. E aí talvez parte também dos pitacos dele sobre esse jogo. E o episódio de hoje é mais curtinho, só porque é pra falar do jogo. Então, lembrando que você pode acompanhar a pré-temporada do Dentro do Garrafão pelo site dentrodogarrafão.com.br, pelo iTunes, pelo Facebook do Dentro do Garrafão, ou se inscrevendo no YouTube. Galera, muito obrigado e até amanhã. Cause I'm a